Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a sanção presidencial o projeto que cria número único de identificação civil nacional.
Comissão aprova projeto que pode ajudar a recuperação financeira das Santas Casas.
Vanessa Grazottin critica a pressa na análise e votação do projeto que pode regulamentar o trabalho por hora.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a sanção presidencial o projeto que cria o número único de identificação civil nacional, com informações biométricas de todos os brasileiros.
O Cadastro Nacional vai reunir dados do título de eleitor, RG e CPF dos cidadãos e prevê no futuro a emissão de um único documento civil, como informa a repórter Marcela Cunha.
A gestão destes dados será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também será responsável por garantir a atualização, a confidencialidade e a autenticidade do conteúdo. A punição para a comercialização das informações será de detenção de 2 a 4 anos e multa. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que a medida traz mais segurança, já que atualmente os dados da carteira de identidade emitida em um estado não são interligados a outros.
Permitir que esses números eles sejam compartilhados por as diversas entidades governamentais para dar mais confiabilidade aos nossos documentos, porque sabemos que hoje, sem dados biométricos, a carteira de identidade que é extraída nos estados acaba servindo a falsidade e até mesmo a atos ilícitos e criminosos.
A proposta cria ainda um comitê para definir como o novo número de identificação será formado e administrar o fundo que irá custear a manutenção do cadastro. O projeto também autoriza a criação do documento de identificação nacional a ser expedido gratuitamente pela Justiça Eleitoral. A operacionalização será definida posteriormente pelo comitê.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a criação de um programa de auxílio financeiro para Santas Casas que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Pela proposta, que poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados se não houver pedido de votação pelo plenário do Senado, serão duas linhas de crédito para as Santas Casas.
Uma de reestruturação patrimonial e outra de capital de giro. Para recebê-las, as entidades deverão apresentar um plano de reforma administrativa a ser cumprido no prazo de 2 anos.
A avaliação é que programas anteriores de ajuda às Santas Casas não cumpriram a sua missão, pois ajudavam as entidades apenas quanto aos tributos e contribuições sociais, que representam apenas 12% do total de endividamento.
A autora da proposta, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, destacou a importância das Santas Casas, que em alguns estados são responsáveis por mais da metade dos atendimentos do SUS.
Em alguns estados, aí eu menciono o meu, que eu sei o número com mais precisão. As instituições filantrópicas estilo Santas Casas, ou seja, aquelas que atendem mais de 60% do SUS, elas correspondem a cerca de metade da oferta de serviço de saúde.
O valor do salário mínimo em 2018 será de R$ 979.
O reajuste foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e constará no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que deve ser entregue ao Congresso Nacional nos próximos dias. Repórter Yara Farias Borges.
O cálculo do reajuste do salário mínimo leva em conta a inflação do ano anterior e a variação do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e produtos produzidos no país. Porém, desta vez, o valor do salário mínimo será corrigido apenas pela inflação deste ano, estimada em 4,5%, uma vez que houve retração do PIB em 2016, de 3,6%. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que o governo não tenha estabelecido um salário mínimo de R$ 1.000.
R$ 979, por que, que não arredondou para R$ 1.000, pelo menos? A diferença de R$ 21, quer dizer, eu lamento que não haja essa sensibilidade, né? Pelo menos arredondasse e estendesse esse mesmo percentual para os aposentados e pensionistas, que eu tenho certeza que eles não vão entender, lamentavelmente.
Apesar de também considerar baixo, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, ponderou que o salário mínimo foi reajustado em índice maior do que a inflação, que, segundo ele, em 2017, vai ser menor do que 4,5%. e lembrou que o salário mínimo é apenas um referencial.
Acho pouco esse valor de R$ 979,00. Entretanto, é o que determina a lei ser corrigido pela inflação dos 12 meses últimos. Para a iniciativa privada, isto é simplesmente um parâmetro. Quem vai designar o salário do trabalhador é a competência, a atribuição deste trabalhador e as condições da empresa.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, elogiou a postura de Michel Temer no debate sobre a reforma da Previdência. De acordo com ele, o presidente sabe que a proposta deve ser aprimorada na Câmara e no Senado.
Fernando Bezerra destacou que o PSB foi um dos primeiros partidos a criticar pontos específicos da reforma, como a elevação da idade para a concessão do benefício de prestação continuada e as regras de transição para o novo regime de aposentadoria.
Nós não poderíamos concordar na elevação da idade do trabalhador rural, se equiparando a idade mínima de se aposentar ao trabalhador urbano.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, citou pesquisa recente publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, que aponta que o governo não terá os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
Mesmo com um recuo em pontos específicos da proposta, como idade mínima de aposentadoria das mulheres, aposentadoria rural e concessão do benefício da prestação continuada, o governo não conseguirá mudar esse cenário, avaliou Ângela Portela.
O governo quer convencer o trabalhador e a trabalhadora a pagar a conta da crise econômica sozinho. Mas nós não iremos aceitar uma coisa dessa. E os parlamentares do governo sabem que a população não vai admitir a perda de direitos.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou a pressa com que o Senado votará o projeto que regulamenta o trabalho intermitente.
Conforme explicou a senadora, se a proposta for aprovada e virar lei, os trabalhadores também poderão ser contratados por hora, o que vai piorar ainda mais as condições de vida dos brasileiros.
Ou seja, mais uma pancada contra trabalhador e trabalhadora brasileira.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, disse ter sido acertada a decisão do governo de retirar da Base Nacional Curricular Comum a previsão de se discutir em sala de aula questões como igualdade de gênero e orientação sexual.
Todos os pais desse Brasil querem que seus filhos vá para a escola aprender português, matemática, ciência, química, sociologia, filosofia, não para ser doutrinado sobre sexualidade. Sexualidade se vê na aula de biologia ou ciência, de acordo com a ciência. Não para a criança chegar em casa falando para a mãe, não sei se eu tenho minha sexualidade definida ou não, sendo que isso nem tinha sido despertado na criança.
A senadora Lidice da Mata, do PSB, participou do Encontro Nacional do Forró, na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, ocasião em que foram discutidos os rumos da festa de São João e do forró.
Segundo ela, o debate é importante, uma vez que há uma tendência de carnavalização do São João, com a execução de outros gêneros musicais na festa que, não tendo necessariamente de ser excluídos, não podem se tornar hegemônicos.
Lidice da Mata lembrou que mais de 230 municípios do estado promovem festas em junho e julho, mais importantes para a economia baiana que o próprio carnaval, mais restrito à cidade de Salvador.
O São João é uma festa onde se toca uma determinada música que tem um estilo, um acorde muito definido e que, portanto, precisa ser preservado para que a festa seja preservada na sua inteireza. O São João tem que ser uma festa que tenha e mantenha as quadrilhas com a incorporação das escolas, das comunidades, da população em geral.
Ao saudar os 119 anos de Coxim, em Mato Grosso do Sul, o senador Valdemir Mocca, do PMDB, participou da inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS.
A entidade atenderá por meio de uma equipe multidisciplinar pessoas com problemas de saúde mental e vícios em álcool ou outras drogas.
Isso ficou ao lado de um outro centro de saúde lá do Senhor do Divino. Então ficou realmente um complexo, um centro de saúde, né, e o CAPS do lado. Então a população ali vai ser bem atendida.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.